Vamos então ver mais detalhadamente o atributo ordenar a vida com base na essência interna. Quando se fala em essência interna, se está falando em algo um pouco relativo, porque quem está em nível de personalidade, a essência interna é a alma. E quem já está no âmbito da alma, a essência interna é a mônada. E assim por diante. E quem já tem reflexos da mônada, essência interna é mais além. Na sua atual constituição, o indivíduo tem o seu núcleo consciente, o ego, a personalidade, composto de corpo mental emocional e corpo etérico físico. E a maioria organiza sua vida com base nessas forças mentais, emocionais e etéricas físicas, que são movidas por energias telúricas do próprio planeta, por energias astrológicas, pelo karma material ou por um karma mais sutil e por alguns impulsos da alma humana. Então a maioria organiza sua vida humana dentro das leis materiais do planeta onde a alma se encontra encarnada. E isso redunda numa vida convencional, que obedece a certos ritmos do desejo que o indivíduo tem por bens materiais, é um ritmo determinado pelos apetites, pelo egoísmo, separatividade, pela corrupção, por uma grande parte de inércia e de temores. Então a vida comum das pessoas é toda organizada nestas bases. Ora, são forças que vêm dela mesma, desses corpos do subconsciente, ora, forças que vêm do conjunto, do coletivo. E essa vida assim organizada, assim ordenada, mantém certas estruturas decadentes, negativas, como conhecemos. Essas estruturas vão ficando desatualizadas segundo o desenvolvimento da consciência do indivíduo. Se a nossa vida e se a nossa consciência permanecem nesse nível, então aí os corpos vão adoecendo ou vão diminuindo a sua capacidade de permanecer lúcidos e de permanecer sadios durante aquele tempo cíclico que devem viver ou que poderiam viver. E também estes ritmos e essa ordenação da vida normal, isto pode limitar bastante a possibilidade de contatos internos. Pode limitar bastante a nossa percepção do que seria uma outra ordenação da vida, que viesse mais de dentro, mais do interno, de um núcleo mais profundo do indivíduo. A hierarquia espiritual que serve esta humanidade, a hierarquia espiritual vai trabalhando esses indivíduos enquanto estão nesses ritmos normais, nesses ritmos comuns. A hierarquia vai trabalhando esses indivíduos inconscientemente para eles, enquanto estão neste grau evolutivo. Então, isto é um despertar para um outro ritmo que vai acontecendo com o trabalho da hierarquia. nos planos internos. Ninguém desperta para outros ritmos sozinho. A hierarquia vai então inspirando, vai havendo um trabalho interno nestes indivíduos, até que eles começam a se sentir um pouco desajustados nesses ritmos, começam a ter necessidade de outras coisas, de outra ordenação na vida. Então começam a assumir uma outra postura, começam a assumir uma busca, e há muitos seres na humanidade atual que estão nesta busca. E esses que estão nesta busca, internamente, já estão mais trabalhados do que pensam. Porque na atual situação desta civilização, precisa já estar um pouco trabalhado internamente para se manter na busca. E quando nós decidimos por esta mudança de ordem, quando nós decidimos por um outro ritmo, por uma outra ordenação, então certas forças involutivas, certas forças retrógradas começam a atacar, começam a se aproximar, a influenciar. E é muito comum que os indivíduos que entram no caminho para buscar uma outra ordem se sintam atraídos pelas estruturas caducas, se sintam atraídos pelos níveis, pelos ambientes, pelos ritmos que já abandonaram. E nesses casos, essas estruturas caducas começam a chamar o indivíduo de volta com aquilo que elas têm de melhor, com aquilo que elas têm de positivo, porque mesmo as estruturas carcomidas têm coisas positivas. Então começam a chamar por aí. E o indivíduo deve ter uma vontade, deve ter uma decisão já bastante definida para atravessar esta crise do chamado, daquele plano, daquele nível ou daquele ambiente de onde ele já se retirou ou de onde ele já está se afastando. Mas o poder da vida, o poder desta força vital está na transformação. Então, mesmo com tudo isto, nós somos atraídos para a transformação e nós somos pressionados a nos transformar na consciência. E todos sabem disso. Mesmo aqueles que cedem, mesmo aqueles que retardam os passos, mesmo aqueles que desistem por um tempo, todos esses sentem a pressão da consciência. Porque a vida faz pressão para se transformar. Se nós mantemos a nossa decisão, se nós mantemos a nossa capacidade de caminhar para fora desta ordem normal das coisas, então é aí que a vida interior começa a dar sinais conscientes para nós. E é aí que nós conseguimos começar a ver uma espécie de respaldo para o que estamos fazendo. Então, mesmo que as circunstâncias ainda não estejam totalmente abertas e totalmente favoráveis, nós já sentimos este respaldo. Nós já sentimos uma base que está nos sustentando. E aí, sentindo esta base, percebendo esta base, como tem algo que nos impulsiona, tem algo que nos sustenta, tem algo que não nos faz desistir. E isto tudo é invisível, isto tudo vem do interno. E aí nós começamos a perceber níveis neste impulso também. Nós vamos começando a perceber vibrações neste impulso. e diferentes níveis de impulsos. Isto começa a se dar porque a alma do indivíduo já está desperta para outros ritmos, por sua vez. A alma do indivíduo já está sendo atraída e já está decidida pelos ritmos superiores. Já está decidida pelos ritmos de uma essência ainda mais profunda. Então é isto o que sustenta tudo isto. A uma certa altura, esta impressão de ser sustentado neste propósito vai ficando mais estável, vai ficando mais permanente, e então nós entramos naquilo que se chama de uma fase mística. Nós começamos a prestar muita atenção a isto. Começamos a nos voltar para isso que nos sustenta. Começamos decididamente a contar mais com isto do que com qualquer circunstância, do que com qualquer coisa que venha de fora. E aí, então, nós sentimos claramente a ajuda e o poder de presenças, de forças, de energias, ou alguns até de hierarquias. E aqui nós temos uma partilha interessante de um membro do grupo que está nesta fase de começar a desenvolver os seus ritmos internos. É um indivíduo que está deliberado a mudar seus ritmos, e embora não possa fazê-lo totalmente, porque ainda tem certos compromissos kármicos com fases passadas, mas está totalmente determinado a mudar esses ritmos. E esta determinação o levou a uma experiência interessante e que serve para nós de ilustração, porque a maioria está neste processo. A pessoa disse: na partilha de ontem, eu me senti um pouco desesperançada por todo o caminho que tinha a percorrer e para chegar aos planos de consciência mais elevados. Mas hoje me aconteceu uma coisa muito forte. Depois que eu recebi uma aplicação e um procedimento, eu senti que estava circulando pelas minhas veias, pela minha cabeça e pelo meu corpo todo, luz. E ao sentir esta circulação, eu adormeci. E dormindo, eu me senti luz e sem corpo. E ao despertar, eu tive que tocar os meus braços para verificar se era eu que estava ali. Então, à medida que esta fase de transição desta ordem normal para outra vai se efetuando, embora isto seja para alguns um pouco gradual e um pouco lento, não vão faltando estes sinais, estas confirmações, que podem ser bem conscientes, como no caso desta pessoa, como pode ser menos consciente. Mas aí, quando é menos consciente esse trabalho interior, quando não se sente nada, quando não se vê nada, quando não se sonha com nada, então isto está sendo inconsciente. Mas fica muito claro que a nova ordem está se implantando, porque o rumo que nós tomamos para nós se confirma. Então, eu dizer, não, eu vou para este rumo, não vou mudar de rumo. Se isto é firme, se isto vem de dentro, isto é um sinal de que está acontecendo. E também outro sinal é que nos momentos de fraqueza, Sim, porque a matéria humana é aquilo que se sabe, que se conhece. Então, nos momentos de fraqueza, recebe-se uma força especial que a gente não sabe de onde vem. Não é muito definido de onde vem esta força, mas ela vem. E pode ser de muitas fontes esta força. Pode ser da própria alma, pode ser de uma energia próxima, pode ser de uma hierarquia que esteja ajudando. Então, esta força especial, para atravessar estes momentos, isto é muito nítido. E também quando a mente fica obscurecida, porque este processo interior pode não estar atingindo a mente em todos os momentos. E a mente, a uma certa altura, se encontra com ela própria, com o material que ela dispõe, e entra em momentos de obscuridade. E a mente concreta pode passar a não aceitar este tipo de processo, que é muito subjetivo e que depende de uma percepção que não é apenas dos sentidos externos e materiais. E nesses momentos de obscuridade mental, aí nós temos uma luz, aí nós sentimos uma luz, sentimos uma clareza. Quanto mais nesta etapa nós formos nos distanciando daqueles nossos traços de personalidade que nós já conhecemos muito bem, porque a esta altura já sabemos como reagimos. Não estamos mais ao sabor das forças telúricas e nem das forças humanas, nem das forças do ego. Isto tudo continua, isto tudo está aí, mas nós já conhecemos isto. E já não damos mais apoio para isto. Já vamos indo numa outra direção. E aqui então, quando nós entramos nesta disposição, a humildade, a fé, a entrega, a doação ao serviço altruísta, isto tudo vai ficando muito mais presente, vai ficando muito mais permanente. E então, esta ordenação da vida, com base na essência da alma, começa a se fazer. Com a nossa humildade já desenvolvida, com a fé, com a entrega, com a doação ao serviço altruísta, então aqui começa a entrar uma outra ordem. E isto é suave, isto é suave, isto é gradual, isto vai adaptando coisas, isto vai acomodando karma, vai remanejando situações, mas nós percebemos que aqui uma outra ordem está se implantando. E nós teríamos que zelar por isto. Nós teríamos que não permitir que isto se interrompa. E aí é nós ficarmos atentos a essas qualidades da humildade, da fé, da entrega, do serviço desinteressado, procurar viver em função disto, procurar se definir para isso, em cada momento de indecisão, em cada momento de obscuridade, em cada momento de fraqueza, pender para este lado. Então aqui já se está vivendo uma outra ordem, com base numa essência interna, anímica. Quando se persiste nisso, quando se vai em frente nisto, nós entramos num outro nível de ordenação. Entramos num outro nível. Isto é, começamos a viver uma espécie de entrega à necessidade do outro. Começamos já a passar da nossa busca pessoal, individual, para esta disposição e para esta prática de estar realmente suprindo necessidades alheias do plano do outro e cada vez mais esquecidos de nós. Os que se aproximam deste trabalho, aqueles que se interessam pelo aprofundamento do atributo, são aqueles que já têm trabalhados, até um certo ponto, esta humildade, esta fé, esta entrega e esta doação. E quando entram no trabalho, ou quando entram na vivência dos atributos, começam a entrar num outro nível de ordenação de vida. Mas esta humildade, esta fé, esta entrega e esta doação, isto já deve estar no indivíduo, numa certa proporção, instalado e vivido. E aqui, nesta outra ordenação, nesta outra ordem, ele começa a transcender as suas reações humanas. As reações humanas continuam, prosseguem. A parte humana prossegue viva. Mas ele transcende isto e começa a viver sendo humano, não mais só humanamente. E isto é o desenvolvimento da humildade que houve lá na ordem anterior deste processo. Então aqui, quando ele começa a transcender estas reações humanas e ele começa a ter outra aproximação com as provas, com aquilo que lhe chega, com as circunstâncias, enfim, com aquilo que está aí para ser vivido dentro da realidade, então aí a consciência começa a se expandir, a consciência começa a sair deste plano de reflexo da alma para uma consciência de nível hierárquico. Começa já a perceber esses outros níveis, que são outros níveis de vida, que são outros níveis de serviço, que são outras formas de nós estarmos servindo. E aqui, a nossa vida, que servia só para nós, que servia só para a nossa evolução, que era o nosso processo evolutivo, passa a ser uma espécie de alívio para o karma geral da humanidade e para o karma geral do planeta. E aqui já é outra essência interna que está movendo. Aqui já é a essência interna da mônada, do espírito, que já está aqui chegando. O serviço, que era um serviço pela necessidade do outro, um serviço por aquilo que era a necessidade real mesmo que se apresentava, aqui já é um serviço que está aliviando todo o karma planetário, que está aliviando os outros de um modo geral, está aliviando a todos. Então isto é um outro grau, isto é uma outra irradiação deste processo. Quando a vida já está ordenada nestas bases, isto é, quando as nossas reações humanas não contam mais e não interferem mais naquilo que é o caminho, naquilo que é a trajetória. Quando a nossa consciência já está bem polarizada numa vida interna, embora viva aqui, embora esteja aqui, e quando se começa então já a aliviar o karma geral e o karma planetário, então aqui a antiga forma, ou as antigas formas, mesmo as melhores, nos causam incômodo, nos causam dor. Quando elas retornam, ou quando nós temos que retornar a elas, porque deixamos alguma coisa incompleta, ou porque ainda nos atraem de alguma maneira, porque até aqui ninguém é perfeito. No plano externo, a vontade que nos mantém neste caminho mantém os corpos sintonizados com esta ordem. Então, os corpos podem estar doentes, os corpos podem estar desvitalizados, os corpos podem estar na condição em que estão, mas isto mantém os corpos sintonizados com isto. Os corpos estão sintonizados. Aí começa uma ordenação dos corpos diferente. Aqui os corpos começam a transcender o seu próprio estado. Assim como você transcendeu as suas reações pessoais, aqui os corpos começam a transcender a si mesmos. E vocês já ouviram falar em pessoas fisicamente fracas. Há um caso muito conhecido de alguém que tinha a quarta parte de um pulmão e que agia e trabalhava muito mais do que quem tinha os dois pulmões. Aqui começa esta superação dos corpos por si mesmos. E no plano interno entra uma experiência de liberdade e de alegria que se estabelece e que fica no indivíduo, independentemente de qualquer situação externa, de qualquer limitação externa. Porque esses processos internos se dão mesmo com situações externas aparentes e que nós às vezes não podemos compreender muito, porque não conhecemos as nossas encarnações anteriores, não sabemos o que plantamos, o que semeamos e, portanto, não sabemos o que está aqui agora florescendo e agora aí para ser colhido. E isto não teria fim se estes processos internos não avançassem, não evoluíssem. Então, o atributo chama muita atenção para esta essência interior, porque se não entra na nossa vida a força e o chamado e a organização desta nossa essência interior, no nível em que nós a consideramos interior, se isto não entra, as coisas aqui fora não mudam, não. Ou mudam tão pouco que um indivíduo consciente se pergunta: mas o que eu vim fazer nesta vida? Porque ele já não está mais conformado, ou ele não está mais se adequando à evolução natural da maioria. Então aqui ele vê nesta essência interna, naquilo que para ele é a essência interna, ele vê esta base de tudo. Ele vê o motivo da sua vida. E aqui, este atributo é muito importante como mantra, é muito importante como oração, ou muito importante como presença na nossa mente, porque se nós desejamos, ou aspiramos, ou nos consideramos já ordenando a nossa vida assim, de acordo com estes princípios e com esse processo, isto vai se tornando real, não só internamente, como vai refletindo aqui. E muitas pessoas que estão nesta transição se perguntam: mas como é que eu faço? Porque em volta de mim não tem ninguém fazendo isto. Então este temor, este medo, esta fraqueza, isto emerge. Como é que eu faço? Vou fazer isto sozinho? Vou viver sozinho? Como é que vou avante sozinho? É que aqui acontece uma experiência que nós não podemos conhecer antes disso tudo se dar. E antes de nós estarmos realmente ordenando já as coisas mais interiormente. Aqui começa uma experiência de você ver se aproximarem ou de você se aproximar todos aqueles que correspondem a este mesmo nível de processo, interiormente ou externamente. Então aqui você vai começando a perceber um tipo de grupo, você vai começando a perceber um tipo de companhia, um tipo de irmandade que não tem nada a ver com aquele sanguíneo, com aquele que você conheceu, com aquilo que eram os grupos humanos. Aqui começa a acontecer um outro agrupamento, aqui começam a se colocar juntos certos componentes que aparentemente são completamente estranhos. Então eu me encontro num grupo que aquilo é o oposto do que eu penso, que aquilo é o oposto do que eu imagino, que aquilo é o oposto de mim, que isto é um com o qual eu não concordo, isto é um que me dá alergia. E como que aquilo está junto? Isso está junto a esta altura, porque isso está ordenado internamente. Isto não está ordenado com base no passado de ninguém. Isto não está ordenado com base no temperamento de ninguém e nem na soma das capacidades. Isso está ordenado de uma outra forma. Isso está ordenado de um outro modo. E se isso está se ordenando assim, e esta é a ordem de um grupo espiritual, hein? Porque nem sempre ali os raios combinam. Nem sempre os temperamentos combinam, nem sempre as almas são da mesma idade, os passados são completamente diferentes. Então ali dentro tem um que sempre foi puritano, que sempre foi monge puro, tem outro que vem das experiências mais materiais, que vem das experiências mais instintivas. Isto tudo está ali. E esta ordenação é outra coisa. Isto não é seleção, como se faz aqui na Terra. Isto não é escolha, como se faz nesses processos seletivos aqui, ou pela lei evolutiva, em outros setores. Mas aqui é uma ordenação interna, é uma ordenação pela essência interna, que está vendo não só o potencial do próprio indivíduo, mas está vendo o potencial daquele grupo para ajudar no caso de indivíduos. Então, dentro de um grupo, estão aqueles que estão neste processo e que, se não estivessem dentro do grupo, não poderiam suportar estas pressões e nem poderiam desenvolver este processo. Mas desenvolvem este processo com a força do grupo, com o ritmo do grupo. Então, para estar num grupo espiritual ordenando a vida segundo a essência interna, precisa estar bem impessoal, precisa estar bem neutro, precisa estar bem curado, porque isto é um atributo de cura, precisa estar curado das próprias reações, precisa estar curado das próprias tendências, precisa estar indiferente, a uma certa altura, ao próprio modo de ser, porque o modo de ser do outro é o oposto. E aquilo está ali não é para fazer uma sociedade anônima que dá lucro, não. Porque isto não dá lucro. Estas coisas juntadas, isto não dá lucro. Isto dá outra coisa. Isto dá um equilíbrio, dá uma harmonia no processo interno dos indivíduos, no processo da alma, no processo do alinhamento dos corpos com a alma, no processo da harmonia dos corpos entre si. E nisto, um colabora com o outro. Quem está neste processo mais à vontade, quem está neste processo mais solto, mais livre, mais alegre, mais despreocupado, isto ajuda o outro só de estar no meio deles. Você não precisa fazer nada com eles. Não precisa nem chamar a atenção deles. Você seja isto, que é isto que o outro está precisando. É que você seja aquilo que ele um dia vai ser. Então, num grupo espiritual ordenado desta forma, nós não estamos diante de um grupo, às vezes, muito linear. Isto, às vezes, não é linear. Não é linear porque os seres têm problemas em certos corpos mais do que em outros. Os seres estão necessitando que hierarquias intervenham para suprir o contato que eles ainda não têm com níveis superiores deles mesmos. E essas hierarquias não podem entrar aí como ponte, como canal, como intermediários, como ajuda, se não há uma necessidade grupal, porque neste planeta estão entrando as leis grupais, estão entrando as leis maiores, estão entrando as leis da alma dos indivíduos. E as outras leis estão se redimensionando, as outras leis estão se recolhendo para reger outras coisas, reger outras linhas evolutivas. Mas isto é realmente o que nós vivemos quando entramos nesta etapa de ordenar a vida desta forma. Então, isto não é uma ordenação de vida que sirva na vida normal, não. Isto é uma outra ordenação, isto é uma outra ordem e que tem a finalidade de um grupo inteiro, um grupo de almas ou um grupo de mônadas realmente funcionar como grupo, isto é, realmente estar influindo, realmente estar aliviando o karma da humanidade, de estar aliviando esta situação planetária que não é ordenada desta forma, que não é ordenada deste jeito. Então, esta disposição a servir aonde é necessário, a servir aquele que precisa de ajuda, seja quem for, aquela necessidade onde quer que esteja. Isto é fundamental, isto é básico. Porque se nós formos escolher servir a este e não aquele, ajudar a este e não aquele, a viver isto e não aquilo, então a nossa vida está organizada, está ordenada conforme a nossa mente, ou conforme uma estrutura dessas sociais, dessas materiais. Então a gente entra nesta ordenação, na ordenação dessa civilização. Mas isto aqui é uma outra ordem. E esta etapa de nós realmente buscarmos esta ordem, mesmo que ela não esteja ainda totalmente clara, isto tudo ajuda, isto tudo auxilia, isto tudo consolida esta interação em um grupo espiritual que é feita de todos estarem procurando isto. Então, lá no momento de dificuldade, lá no momento de contraste, lá no momento de fraqueza, se isto emerge, então esta ordem começa a se estabelecer. Mas isto não é a ordem da vida de ninguém, isto não é o jeito de ninguém ordenar a vida. Porque você num grupo não está vivendo sozinho, você no grupo não está se locomovendo sozinho, você aqui está entrando em outras leis. Aqui, enquanto alguém for coxo, você não caminha livre. Você tem um pouco daquilo. Então, aqui não tem outra coisa a ser feita senão se abstrair da própria forma de ordenar as coisas, porque aqui é caduca, aqui não serve, porque só serve para nós. Porque aqui é uma outra ordenação, aqui é uma coisa maior. De onde não está excluído nada, ninguém, nenhuma coisa, nenhuma situação, nenhum lugar, mesmo um lugar físico. Então, aqui no plano físico, se uma pessoa vai ordenar este salão para uma partilha, se ela for ordenar este salão à moda dela, nós entramos aqui, este salão não serve. Porque isto tem que ser ordenado segundo algo que é a necessidade de tantas coisas e de tantas pessoas que vêm parar aqui dentro. Isso está ordenado com uma outra ordem, que não é a ordem de ninguém. E assim como isto se dá no plano físico, que você constrói uma casa não do seu jeito, mas como aquilo deve corresponder a tantas coisas que não são só pessoas. São até jogos de energia, são forças que devem atravessar aquelas paredes para funcionar ali dentro. Olha, tem tantas coisas nesta ordem interna que nós não poderíamos enumerá-las. Então aqui precisa realmente este silêncio diante de tudo isto, precisa realmente esta reverência a esta coisa maior que nós não conhecemos e essa disponibilidade de servir a quem precisa e aquilo que aparece, tirando de meio a nós. Nós temos que sair daí. O nosso jeito tem que sair daí, porque senão não se entra nesta ordem interna. Esta ordem interna é outra coisa. Esta ordem interna não é mais nossa individual. Isto é uma ordem interna de um grupo de almas. Então isto é mais amplo. Então eu estou fazendo uma coisa, não é em função da coisa sair direito aqui. Eu estou fazendo uma coisa em função de um grupo de almas que está desenvolvendo certas coisas. Então este atributo tem muita força interna e este atributo, para nós, é uma grande fonte de aspiração. Fiquemos quietos em silêncio diante deles antes de adormecer ou ao acordar ou num momento de pausa em que a gente dedique para estas coisas. Tenham este atributo presente, tenham isto presente, que é para que esta essência, a mais próxima, comece a emergir, comece a funcionar e comece realmente a entrar em nossa vida. E isto é um grupo espiritual ordenado.